plantas alimentícias não convencionais. Aqui no estúdio conosco a Jéssica Zalamena, que é chefe do escritório da Imater de Cotiporã, e a Bruna Ferronato Moro, que é a nossa parceira fisioterapeuta, vem dar dicas aí de movimentação corporal para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. E as plantas alimentícias não convencionais, as PANCs também, oferecem aquilo que a natureza nos dá gratuitamente. Jéssica, não é um projeto que vocês têm, mas é um trabalho de orientação. Bom dia.
Bom dia a todos que nos ouvem. Exato, na verdade, assim, o trabalho que a gente tem com as PANCs é de orientação e de buscar alternativas também para as pessoas, né? Quando a gente fala nas PANCs, elas surgiram ou retornaram o consumo de algumas dessas plantas em função de que a nossa alimentação hoje ela está baseada principalmente em alguns elementos, né? Então, a soja, o trigo, o milho, ela é mais concentrada em alguns nutrientes, em alguns grãos, alguns cereais, né? Algumas hortaliças. Então, o trabalho com as PANCs, ele é, na verdade, um resgate de plantas para a gente pegar e diversificar a nossa alimentação e buscar outras formas de pegar e de também manter a nossa nutrição.
Não precisa pegar a flor e sair comendo, não?
Não, de forma alguma, a gente nem orienta, né? Primeiro tem que conhecer a planta para depois poder consumir e ver qual o modo mais correto para consumir também.
Me chamou muita atenção um determinado momento que nós falamos há alguns anos da Ora Pro Nobis. Muitas pessoas de mais idade lembraram que é ore para nós, por nós, isso. Que era a carne de pobre, enfim.
Isso mesmo.
Rogai por nós era alguma coisa assim, isso. Né, Bruna? Por quê? Porque as pessoas não tinham, como é que é, essa facilidade de alimentação é de hoje, é exatamente. Dessa geração. As gerações anteriores tinham restrição alimentar, não porque queriam, porque não tinham.
Exatamente.
Né? Então a ore por nós, ora pro nobis era a carne de pobre.
Isso aí.
E muitas pessoas se identificaram. E essas plantas que nós vamos apresentar também fazem parte de uma cultura gastronômica de umas duas, três gerações, né?
Ou mais.
E lembrando que elas são riquíssimas em nutrientes, né, Marco? Um bom dia aos nossos ouvintes. Mas a gente tem que lembrar que também é um sabor diferente para as pessoas também provarem, né? Diversificar um pouquinho essa alimentação. Mas todas elas também têm nutrientes, elas têm uma composição bem rica. Então isso é bem importante para a nossa saúde.
Vamos lá, para o ouvinte do rádio e para quem nos assiste pelo Facebook. Quem nos assiste pelo Facebook enxerga uma garrafa próximo da Jéssica. Acredito que por aí a gente vai trabalhando planta por planta. Encontra, tem uma garrafa, o chamado litrão, unidade italiana, unidade gringa de medida, né? É um litrão, 2 litros, aqui a gente chama de litrão. Isso. Mas é o Guaraná de picão.
É um refrigerante de picão.
Ah, preto. Não é Guaraná, é um refrigerante.
Meu pai testou essa receita para mim alguns anos atrás, né? Olha bem, né?
Refrigerante de picão.
Exatamente. Picão preto.
Picão preto. É aquilo que gruda.
Isso.
É aquilo que gruda na calça, é ruim de tirar.
Exatamente.
A mãe reclama, não vai mais lá pro mato, que tem picão, tem que tirar antes de lavar. Esse é o picão.
Esse é o picão preto e com ele que a gente pegou e que a gente fez esse refrigerante.
Com o quê? Com o picãozinho ali ou
com... Não, com toda a planta, exceto a raiz. Até eu trouxe a receita, depois a gente pode deixar aqui pra vocês, né? Quem quiser testar a receita. E a primeira vez que o meu pai provou, ele disse assim que lembra muito a gasosa que tinha uma vez. Então, assim, é feito com o picão, é feito um chá com ele, né? A gente já sabe que o picão também tem as propriedades medicinais. Então, tem essa alternativa também de fazer um refrigerante que não tem conservante, não tem corante, né? É suco de limão, açúcar e o chá do picão.
Picão se tornando refrigerante.
Mas ainda assim, né? A gente sempre tem que lembrar, como tem açúcar, não quer dizer que a gente pode consumir todo dia, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. É um refrigerante.
E quem gosta mais ou menos de açúcar vai adequando a receita.
Sim, dá para usar o açúcar branco. Quem quiser dá para usar o açúcar mascavo. Daí ele fica com uma coloração um pouco mais avermelhada. E ele faz muito gás.
Faz
tem que tomar cuidado.
Faz o chá de picão e depois uma outra mistura.
Sim.
Sai o refrigerante.
Isso mesmo.
Desafio para as crianças, né, que estão acostumadas a...
Mas ele tem muito gás, tanto que eu disse que eu não vou abrir porque eu tenho medo, né? Porque ele faz muita pressão nas garrafas, tem que tomar cuidado, porque pode estourar as garrafas quando a gente faz esse preparado, que ele tá lá, ele fica para um repouso, né? Então eu disse assim, eu não sei se eu abro ou não a garrafa, porque...
Ana, como é que nós vamos disponibilizar a receita do refri de picão?
Como nas quiser, redes, Marco.
Porque falar aqui... Não, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos...
A gente pode, vou te responder direitinho, mas a gente pode colocar a receita tanto na descrição dessa transmissão ao vivo no Facebook, como também posso fazer uma foto depois, tanto da planta, deixar. Da receita, a gente compartilha. Algum jeito a gente dá, não tem problema.
Legal. Isso importante é bem tranquilo, bem tranquilo. Quem quiser fazer, faz.
Estará disponível.
Olha aqui o Nestor. Bom dia, Marco. Lindo pé de hora Pronobis na minha horta. Abraços. Tá. Refri de picão. Que planta é essa aqui?
A hora Pronobis que nós
estamos... Hora Pronobis. Essa aqui é a hora Pronobis.
A tal da carne de pobre.
Mostra ela aqui, Marco. Desculpa te interromper, Bruna. Só
tem
que daí...
até espinho a hora Pronobis.
Tem.
É. Pra ter carne pra pobre tem que ter alguma dificuldade, né? Espinho. Diria o Mário Vivan, né? Tem que ter alguma dificuldade. Essa é a hora Pronobis. Como é que você trabalha com ela para ela se tornar gastronômica, para você incluir na sua dieta?
Então, Marco, a hora Pronobis, ela pode ser feita na salada mesmo. A gente pode misturar, inclusive a gente tem algumas dicas que a gente sempre dá, que é a mistura dela com a capuchinha, que a gente diz que é uma salada medicinal. A gente pode misturar ela, alface, tomatinho, cereja, colocar um pedacinho de ricota, a folha.
A folha. Ora Pronobis, a folha.
Isso. E aí acaba fazendo uma salada que vai ser rica também em proteínas, porque a Ora Pronobis, por isso que a gente diz que é carne de pobre, né? Porque ela tem uma quantidade muito grande de proteína. Então a gente pode utilizar ela de comer mesmo a folha, assim, a folha fresca. E a gente também pode utilizar, por exemplo, em omeletes também, dá pra fazer refogados, dá pra acrescentar o caldo das sopas. Então ela tem uma variedade bem grande de utilização.
Ora Pronobis. E é fácil? É igual planta? Ela vem?
Como é mato.
É mato?
Ela vem
mato.
Super bem. Bem fácil.
Isso. Até assim, os brotos frescos, a parte mais em cima ali, que é bem tenra, né? Bem macia. Também dá pra ser consumida como aspargos, né? O pessoal comenta. A fruta dela, quando ela consegue frutificar aqui na nossa região, não é muito comum por causa do clima, né? Ela queima um pouco com a geada. Mas a fruta também pode ser consumida e as flores também. Só, claro, né? Ela tem os espinhos, então tem que tomar um certo cuidado. Mas, de qualquer forma, ela está sendo muito estudada.
Essas são as mais comuns. O refrigerante de picão e Ora Pronobis. Dessas aqui, qual é que é uma outra mais comum? Eu já mostro para os nossos...
O dente de leão, eu acredito.
Esse aqui?
Né? Isso.
Dente de leão.
Todo mundo conhece.
Rar, dente de leão. Esse aqui.
Ele não tá com a flor, né? Uhum. Mas todo mundo conhece essa plantinha.
Dente de leão. Pra quê?
Todo mundo conhece o dente de leão como pissacã.
Ai, esse é o pissacã. É, um pissacã. Olha eu, né? Me surpreendi.
Viu? É do nada.
Mato, então. Beira de estrada, muitas vezes nos canteiros, assim, na rua, a gente encontra ele de forma bem fácil.
É uma plantinha.
Eu já comi isso aqui. Muito.
Gente, eu também acho que já comi isso com
eu
cebola.
Já comi. Outro
assim,
dia eu fui numa casa. Temperada, e falei, esse é o pissacã. Eu digo, o que, que é isso? Ah, come que é bom. Comi na salada.
Comi na salada, exato. E ele é uma planta também riquíssima. Ele é um diurético muito bom. Ele funciona muito bem para o fígado, para as dores reumáticas, para diabetes. Então é bem bom estar acrescentando eles na nossa salada.
Esse é o, como é
rico
o dente
em vitamina
de leão.
A.
Né? Pissacã.
Esse, gurias, é aquele que tu acha assim na beira de estrada mesmo?
Exato,
aquele
mesmo.
Que a gente pega e assopra as sementinhas dele que voam, né? Que o pessoal gosta. Tô chocada. Eu, né? Fico impressionada. Mas é porque quando falou pra mim, é salada, assim. Era como se fosse... Ele foi muito comum na cultura italiana. Né? O pessoal fazia ele refogado, né? Como radicchiotti. Né?
Pois é, eu comi com radicchiotti.
Isso, exato. Exatamente. Então, só que aí tu vê, né? É uma planta que a gente tinha o hábito de consumir e por alguma razão,
sabe
pela praticidade.
Quê? Sabe,
né?
Por quê? Porque a gente não precisa comprar. Se precisasse comprar, é mais ou menos por aí. A gente não dá valor porque está ali,
exato,
disponível, na beira da estrada.
É, mas claro, a gente não vai colher na beira da estrada, né? Porque a gente sabe de toda a poluição e tudo mais, né? Mas tem muitas vezes vindo espontaneamente na horta e a gente acaba arrancando, né? E tá aí.
Acho que é mato que é isso.
Exatamente. E boa parte é, né?
Plantas alimentícias não convencionais. É a pauta, daqui a pouco a gente volta, estamos recebendo aqui a chefe do escritório da Emater de Cotiporã, Jéssica Zalamena, que desenvolve junto com a prefeitura de Cotiporã, né? Com,
sim,
um projeto, não é um projeto, é um trabalho orientação. Daqui a pouco a gente volta.
Temática, o que acontece é assunto.
Estamos falando sobre plantas alimentícias não convencionais, as PANCs. É um trabalho de orientação desenvolvido pelo escritório da Emater de Cotiporã. A Jéssica Zalamena está aqui no estúdio conosco. É um, não é um projeto, é um trabalho de orientação.
Isso.
Jéssica, como é que vocês... Ainda vocês mantêm esse hábito de conversar com as pessoas sobre isso?
A gente sempre tenta dar uma cutucadinha, né, nas pessoas para ver se elas lembram, né, dessas plantas e tudo mais. E a gente vê que realmente a praticidade dos nossos dias fez com que muitas dessas plantas fossem deixadas de lado, né? Então, por exemplo, outras plantas, entre as plantas que a gente tem aí, né? Como a gente viu, o dente de leão, é mais fácil hoje a gente pegar e comprar a muda da alface, de uma chicória, plantar ela e consumir ela, né? Então, infelizmente, a praticidade que a gente tem hoje em dia, o acesso que a gente tem às coisas, faz com que a gente deixe...
Esqueça,
de...
né?
É.
Vamos lá. Tem uma outra planta que eu vou mostrar para os nossos ouvintes. Essa aqui é a...
Pulmonária.
Pulmonária, Bruna.
Isso.
Pulmonária.
Ela é uma planta, né, Marco, que a gente consegue descrever como bem macia e bem fofinha. Muita gente conhece como peixinho da horta.
Orelha de coelho também. Tem,
mas ela é
nomes.
Semelhante a alguma outra planta que eu conheço.
Acredito que tu lembra da sálvia.
Sálvia, isso. Ela é semelhante à sálvia.
Mas essa ela é mais fofinha, né? Tem bem esse aspecto, assim.
Pulmonária. Deve servir alguma coisa pro pulmão.
Isso, Marco. E também, então, como é que a gente pode estar consumindo essa planta? Além da gente fazer ela também na forma do chá, a gente pode estar colocando ela em diversas preparações. A gente pode fazer com um molho para massa. Então, por exemplo, ao invés de colocar carne, fazer a utilização dela, ela também pode ir nos omeletes. Então, diversas receitas a gente pode estar incluindo a pulmonária, além do chá.
Ah, então, tem essa finalidade. E isso. É fácil de encontrar na horta?
Bem fácil, na verdade, uma coisa que ela se propaga muito bem. Então, às vezes a gente pega uma mudinha de um vizinho, ela vem muito bem. As pessoas costumam muito empanar ela e colocar para fritar. Claro que a gente sempre lembra a questão, né, da fritura, mas hoje a gente tem também outras alternativas. Mas isso era bastante comum de fazer as folhas fritas.
Essa é a capuchinha, estamos mostrando aqui a capuchinha. É bonitinha a capuchinha.
Ela é bem
até...
bonita.
Ah, por que comer a capuchinha? Consumir a capuchinha, ela é bonitinha, dá pra enfeitar, dá pra botar num vaso na entrada de casa, enfim.
Dá pra botar num prato também, decorar o prato.
Dá pra misturar ela com a hora pro nobis, com o dente de leão, fica uma salada bem rica, uma salada medicinal.
Capuchinha também é de fácil...
Nossa, ela vira peste, né? Ela vira uma peste. E ela tem bastante quantidade de vitamina C. A gente pode também utilizar ela de forma externamente, também para o cabelo. E também para fazer o chá, né, com ela. Mas ela, nas saladas, ela tem um gosto bem semelhante ao agrião. Então, é uma planta para diversificar mesmo a nossa alimentação.
Jéssica e Bruna, me lembro que em Cotiporã tem uma horta comunitária. Ainda existe esse projeto? Aqui em Veranópolis também a Emater trabalha com horta comunitária. Vocês ainda, mesmo em tempos de pandemia, conseguem manter essa troca de semente, de muda, enfim?
Então, Marco, depois que antes da pandemia, a gente fazia diversas atividades nas comunidades. O horto ficou pronto alguns meses antes da pandemia. Uhum. Então, todas as atividades que era pra gente desenvolver, a distribuição das mudas e tudo mais, as atividades no horto foram bem poucas, né? A gente sempre leva atividades de promoção da saúde. Então, as plantas medicinais, elas entram bastante nesta questão. É uma prática mais barata, né? Não gera tanto custo. E a gente acaba levando um pouquinho de saúde e resgatando diversos costumes. O horto a gente continua mantendo, mas não desenvolvendo atividades presenciais lá.
Até que é uma pena, né?
Mas
não
é
poder
algo,
a circulação das pessoas.
É algo que retorna, tem previsão para retornar.
Sim.
Assim que for possível a gente começar a reunir o pessoal, né? A intenção é retomar. Até a gente está estudando, né, junto com a coordenação da saúde, alternativas para a gente pegar e manter atividades ali vinculadas ao horto, né?
Gurias,
Tenho só uma contribuição da Edi Roxo, que está nos acompanhando no Facebook desde que começou a entrevista, e ela colocou: estou adorando esta conversa. O dente de leão eu consumo com salada. Ora pronobis na sopa e saladas também. O peixinho faço a milanesa. E eu faço salada de capuchinhas. Então, provou todas praticamente,
e ela
né?
Tem uma alimentação riquíssima, né? Olha ali, com tudo extremamente natural.
Essas receitas, fotos, nós vamos publicar nas nossas redes sociais para que a gente compartilhe as plantas alimentícias não convencionais com os nossos ouvintes. Jéssica, muito obrigado.
Nós que agradecemos e estamos à disposição.